Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 15 de janeiro. Nos estúdios, Silvana e José. Prossegue a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Vaticano, iniciada na manhã desta quarta-feira após a chegada do soro. Tanto o Papa Francisco quanto o Papa Emérito Bento XVI já receberam a primeira dose da vacina. Posso confirmar que, como parte do programa de vacinação do Estado da Cidade do Vaticano, disse o diretor da Sala de Imprensa Vaticana, Matteo Bruni, respondendo às perguntas dos jornalistas, até hoje a primeira dose da vacina para a Covid-19 foi administrada ao Papa Francisco e ao Papa Emérito. Francisco havia anunciado durante a entrevista ao canal italiano TG5 que seria vacinado esta semana, enquanto o secretário particular de Bento XVI, Dom Georg Ganswein, tinha confirmado que o Papa Emérito também seria vacinado. Recorda-se que na entrevista o Papa Francisco definiu a vacinação uma ação ética, porque está em risco a sua saúde, a sua vida, mas também a vida dos outros. Bento XVI, a pandemia e o primeiro Natal sem seu irmão. O bispo Georg Ganswein conta como o Papa Emérito, que foi vacinado na manhã desta quinta-feira, está vivendo esse momento difícil. O Natal de Bento XVI foi o primeiro vivido sem seu irmão Georg, mesmo que sua presença tenha sido sentida de alguma forma. É o que conta ao Vatican News o prefeito da Casa Pontifícia, Dom Georg Ganswein, secretário particular do Papa Emérito, no dia em que Josef Ratzinger foi vacinado no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. O irmão de Bento XVI, durante essas festividades natalinas, as primeiras após sua morte, se fez sentir de alguma forma. De fato, ouvimos várias vezes os CDs, não apenas o Oratório de Natal de Bach, mas também os dos concertos com cantos natalinos, realizados pelo Regensburg Domplatzen, o coral que Georg Ratzinger dirigiu. O secretário do Papa Emérito acrescenta: esta ausência para Bento é uma ferida que causou dor durante estas festas, mas ele também me disse que sentiu o consolo do Senhor, na certeza de que seu irmão agora vive em seu braço. Dom Ganswein também conta como esse tempo de pandemia está sendo vivido dentro do mosteiro Mater Ecclesiae. A organização cotidiana não mudou muito, o ritmo dos dias permaneceu o mesmo, mesmo que as visitas tenham sido reduzidas. Bento XVI acompanha as notícias que nos chegam pela televisão e partilha a nossa preocupação com a pandemia, com o que está acontecendo no mundo, com as muitas pessoas que estão perdendo suas vidas por causa do vírus. Havia pessoas conhecidas dele que morreram de Covid-19. Por fim, o secretário de Bento XVI, após a divulgação das imagens relativas ao encontro com o Papa Francisco e os novos cardeais em novembro passado, confirma que Ratzinger está fisicamente frágil, mas lúcido. Do ponto de vista físico, ele está muito frágil e só pode caminhar um pouco com andador. Sua voz também está fraca. O tempo dedicado ao descanso aumentou, mas continuamos saindo todas as tardes, apesar do frio, nos Jardins Vaticanos.
E o telegrama ontem do Papa Francisco pela morte de Dom Eusébio, Andressa Collet.
Nesta quinta-feira, o Papa Francisco enviou um telegrama de pesar pela morte de Dom Eusébio Oscar Scheid, arcebispo emérito do Rio de Janeiro, que faleceu na quarta-feira, aos 88 anos de idade. A mensagem de condolências foi dirigida ao arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Urani João Tempesta. No texto, em língua portuguesa, Francisco escreve que recebeu a notícia do falecimento de Dom Eusébio com profundo pesar e assegura sua solidariedade orante com todos os fiéis que nele encontraram um zeloso pastor. O pontífice, então, lembra do lema episcopal do cardeal brasileiro Deus é bom, como uma recordação verdadeiramente consoladora de Dom Eusébio, que também recorda a bondade de Deus com a sua igreja. No telegrama, o Papa destaca que o cardeal brasileiro serviu o povo de Deus com muito denodo, desde quando iniciou o ministério episcopal como primeiro bispo de São José dos Campos e pastoreado com igual esmero a Arquidiocese de Florianópolis e a Sé Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ao finalizar a mensagem de condolências, enviando a sua bênção apostólica, o Papa Francisco também agradece ao Altíssimo por ter dado à Igreja do Brasil tão generoso pastor e eleva fervorosas preces para que o acolha na sua felicidade eterna e console pela esperança na ressurreição a todos que lamentam a perda do seu amado pastor. Dom Eusébio, em seus 60 anos de ministério presbiterial e 40 anos dedicados à vida episcopal, participou ativamente da história e, assim, deixa o seu legado à Igreja. A despedida aconteceu ainda nesta quarta-feira com enterro no ossuário da Catedral São Dimas, seguida de missa em sufrágio pela alma do cardeal brasileiro no início da noite, com transmissão das redes sociais da Catedral. Dom Eusébio foi mais uma vítima da Covid-19, que já ceifou mais de 204 mil vidas somente em solo brasileiro, recordou Dom Orani João Tempesta, que acrescentou: é uma perda dolorosa que se soma aos padres e bispos brasileiros que tiveram suas vidas interrompidas nesta pandemia, que já se transformou em uma tragédia incalculável que afeta direta ou indiretamente todas as famílias. Com uma vida intensa e incansável, acrescentou Dom Orani, marcada pela preocupação na formação do clero, no incentivo à evangelização e na organização da pastoral, sua morte não deve ser motivo para contrariedades humanas, mas sim para compreendermos o projeto de Deus para nós, a promessa da vida eterna ao lado de Cristo. O arcebispo do Rio, então, também deixou a sua mensagem final: em orações, peço a Deus Pai misericordioso que o receba em seus braços para a ressurreição e glória da vida eterna. Amou a Cristo e a Igreja, oferecendo sua vida pelos irmãos bispos, padres, diáconos, consagrados e povo de Deus, como ele mesmo deixou por escrito em seu testamento.
E o metropolita Filarete morre aos 85 anos, exemplo luminoso de fé e diálogo. Andressa.
O bispo de Monzi, na Zâmbia, Dom Moses Ramongol, não conseguiu vencer o coronavírus e faleceu nesta quarta-feira por complicações relacionadas à Covid-19. Ele tinha 53 anos e estava internado no hospital de Lusaka. Nos últimos dias, o prelado tinha inclusive publicado um post tranquilizador no Facebook, expressando a sua confiança em poder superar a doença, agradecendo aos fiéis pelas orações e exortando a respeitar as normas impostas para conter a pandemia. Em seguida, o súbito agravamento das condições de saúde e a sua morte. Ele foi o primeiro bispo católico a ser infectado pelo coronavírus na Zâmbia, onde 31 mil pessoas testaram positivo à Covid-19, causando mais de 500 mortes. Atualmente, o bispo era também presidente da Comissão para as Comunicações Sociais da Conferência Episcopal da Zâmbia. Anteriormente, foi o responsável pela seção inglês-áfrica da Rádio Vaticano. Nascido em 1 de maio de 1967, em Cafuê, perto de Lusaka, o prelado frequentou o seminário menor de Mukasa e depois continuou o processo ordinário de preparação para o sacerdócio no Seminário Filosófico de Santo Agostinho e no Seminário Teológico de São Domingos, em Lusaka. Ordenado sacerdote em 1994 e encardinado na Arquidiocese de Lusaka, desempenhou várias funções, incluindo de diretor da rádio Yatsani e do escritório de comunicações da Arquidiocese de Lusaka. No início de 2000, aperfeiçoou os estudos em comunicação social na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Posteriormente, foi secretário de comunicações da Associação dos Membros das Conferências Episcopais da África Oriental, com sede em Nairobi, no Quênia, e depois liderou a Cygnus África como presidente. Em 2010, tornou-se diretor de programas em línguas inglesa e Kishawili da Rádio Vaticano. A nomeação como bispo de Monza havia chegado em 10 de fevereiro de 2014, seguida em 3 de maio do mesmo ano, por sua ordenação episcopal.
Falamos naturalmente do bispo de Monze, Dom Moses, que trabalhou conosco. E falamos também do falecimento do metropolita Filarete, que morreu aos 85 anos. Um exemplo de fé e de diálogo. Em prefácio de mais um livro do Papa, Jânio Nogara.
Parte-se do silêncio e chega-se à caridade para com os outros. O Papa Francisco recorda isso citando Madre Teresa em seu prefácio à nova edição do livro Não Caluniar os Outros, de Frei Emiliano Antenucci, publicado pela editora Ifatá. O autor é um frade menor capuchinho, missionário da Misericórdia e, desde maio passado, reitor de um santuário dedicado à Nossa Senhora do Silêncio. O prefácio de Francisco enriquece este vademécum de espiritualidade e confirma a centralidade em seu magistério dos temas da luta contra a fofoca e o uso correto das palavras. Mas o livro também deve ser um convite para redescobrir a oração silenciosa, como explicou o Frei Emiliano à Rádio Vaticano. Este prefácio do Papa foi um belo presente, um grande presente. Caluniar, como explica Francisco, é de fato, do ponto de vista teológico e também de acordo com os mandamentos, um ato que vai prejudicar a imagem de beleza que está em cada um de nós. Quando caluniamos, realizamos uma ação não muito diferente da ação de um homicídio, porque, como nos lembra o Papa, não se mata somente com armas, mas também se pode matar com a língua. Em seu prefácio, o Papa afirma também que o silêncio é também a linguagem de Deus. O que isso significa? Na minha opinião, significa que todos nós devemos redescobrir a oração silenciosa, porque o silêncio é como uma sonda que colocamos em nosso coração para escutar o Senhor. Por outro lado, como nos lembra o profeta Elias, escutamos o Senhor na brisa suave do vento. Então, o silêncio é um instrumento, um meio para escutar a voz de Deus que fala dentro de nós. Francisco reafirma um conceito que lhe é caro. Usando palavras como bombas, torna-se um terrorista e as palavras, escreve, podem ser beijos, carícias, remédios ou facas, espadas e balas. Hoje, a calúnia é um esporte mundial, praticado em todos os ambientes, mesmo dentro da igreja. As bombas de que o Papa fala são fofocas e intrigas. E por isso é importante, como escreve Santo Padre, que Nossa Senhora do Silêncio nos ensine o uso correto da linguagem. Refiro-me especialmente àqueles que trabalham na comunicação, porque precisamente as palavras podem dar vida ou morte. As palavras podem ser muros ou pontes. Na sua opinião, por que o tema do silêncio se tornou tão importante no magistério do Papa Francisco? Não devemos esquecer que, assim que foi eleito, em 13 de março de 8 anos atrás, diante daquela imensa multidão que todos recordamos na Praça São Pedro, Francisco se apresentou como bispo de Roma e convidou todos a rezar em silêncio por ele, silenciando toda aquela multidão. Mas não foi a primeira e única vez, porque em várias ocasiões, audiências e reuniões, mesmo durante as assembleias sinodais, Francisco quis incluir momentos de silêncio. Porém, não são momentos passivos, são momentos em que cada pessoa volta a si mesma e intercede e reza, porque a oração silenciosa é também uma oração de intercessão pelo povo de Deus.
Um exemplo luminoso de fé, descreveu o cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, ao lembrar do metropolita Filarete, exarca patriarcal emérito de toda a Belarus, que faleceu em Minsk na última terça-feira, dia 12 de janeiro, aos 85 anos. Estava internado há mais de um mês por causa do coronavírus. Na carta de pesar dirigida ao exarca patriarcal de toda a Belarus, o metropolita Veniamin, o cardeal expressou condolências pelo falecimento e assegurou orações agradecendo a Deus pelo longo serviço oferecido durante tantos anos. A missa em sufrágio do metropolita será celebrada nesta sexta-feira na Catedral de Minsk pelo arcebispo Tadeusz Kondrusiewski. Nos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José.